Nesses dias nós vamos olhar para um aspecto muito bonito da vida de Jesus, quando ele ensina aos seus discípulos quem ele é, os eu sous de Jesus. E quando ele ensina o que ele é, ele diz a respeito dele. Quando ele ensina o que ele é, ele nos ensina o que ele faz por nós, os seus discípulos. E quando ele enuncia quem ele é, ele demonstra os resultados da essência dele a nosso favor. Os eu sous de Jesus sempre têm um ensino teológico, sempre têm um ensino prático e sempre têm um ensino soteriológico. O ensino teológico é quem ele é, a sua essência. O ensino prático é o que a sua essência faz por nós. E o ensino soteriológico diz respeito aos benefícios que os eu sou geram em nós com respeito à nossa salvação, com respeito à nossa condição em Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia comigo em João 10. Eu vou começar com eu sou o bom pastor. João 10, 11, a palavra de Deus nos ensina, Jesus ensina os seus discípulos, Deus está nos ensinando nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando nesta manhã que Jesus é o bom pastor. Hoje à noite nós vamos ver outras qualidades, outros adjetivos para Jesus como pastor. O Novo Testamento fala que ele é o supremo pastor, que ele é o grande pastor, que ele é o pastor e bispo das nossas almas. E nós vamos entender o que é tudo isso, como tudo isso se torna prático em nossas vidas e quais são os resultados que usufruímos e desfrutamos de Jesus como bom pastor. João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante da tua palavra agora, para compreendermos, para sermos assistidos e revestidos com a tua graça maravilhosa. Por isso, rogamos que o teu Espírito nos ilumine, de maneira que compreendamos a tua palavra como o Senhor a relatou. Mas que teu Espírito também nos dirija para que apliquemos a tua palavra da maneira como o Senhor deseja. E assim o agrademos, Senhor, na beleza da tua santidade. Peço por mim, Senhor, mais uma vez, que nada aqui neste púlpito desvie, atrapalhe, macule a plena exposição das Sagradas Escrituras, mas que eu seja usado apenas como instrumento nas mãos do teu Espírito. E assim o Senhor fale conosco, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, através do nosso entendimento, o poder, a beleza da tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A figura do pastor na Bíblia é uma figura muito explorada, explorada na maioria das vezes como uma figura positiva, como uma figura de alguém que orienta, de alguém que alimenta, de alguém que cuida, de alguém que sara. Ora, algumas vezes porque os pastores se esqueceram do supremo pastor, porque os pastores de Israel se esqueceram do grande pastor, e não seguem mais as suas orientações, não seguem mais as suas alimentações, não seguem mais os seus cuidados, acabam por sacrificar as suas ovelhas. Isso nós encontramos, por exemplo, no profeta Zacarias, quando Zacarias diz: ai dos pastores de Israel que esqueceram das ovelhas do Senhor. Mas o pastor, na maioria das vezes, é uma figura de alguém que ama, de alguém que cuida, de alguém que vai à busca, de alguém que alimenta bem, de alguém que orienta bem as suas ovelhas. E o bom pastor Jesus nunca, nunca tem e nunca terá qualquer lapso ou ponto de dúvida com respeito ao seu pastorado, com respeito ao seu pastoreio para conosco, porque Ele é o bom pastor. E há algumas qualidades desse bom pastor. Eu quero começar pela que está no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Essa é a primeira qualidade do bom pastor Jesus. Aliás, esse verbo conhecer aqui é um verbo na língua grega que tem a ver com conhecimento profundamente íntimo. O Senhor conhece aquilo que está lá no mais profundo do meu coração. O Senhor Jesus conhece os sentimentos que estão lá no mais profundo da minha alma. O Senhor conhece os pensamentos que estão lá no mais profundo do meu cérebro. O Senhor conhece todos os atos e ações e acontecimentos da minha vida nos guetos mais escondidos do meu dia a dia. Outro dia estava conversando com alguém que me disse: olha, eu me sinto muitas vezes sozinho, desamparado, não é? E eu disse: nós nunca estamos sozinhos. E nunca estamos desamparados como ovelhas do bom pastor. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que Ele está presente em todo e qualquer lugar. Numa outra expressão, Deus diz que Ele está conosco lá no profundo abismo, mas também lá em cima, na montanha. Não há como se esconder de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, como bom pastor, conhece intimamente, conhece essencialmente, conhece plenamente os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas angústias, os meus desprazeres, mas também as minhas alegrias, os meus louvores, as minhas satisfações. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece bem as suas ovelhas. Essa é uma qualidade de Jesus que eu não tenho. Eu sou um copastor do Senhor Jesus. Aliás, isso deveria ser sempre usado para humilhar os pastores de tudo e qualquer lugar dessa face da terra. Nós todos somos copastores. Ninguém é dono do seu rebanho. Eu não sou dono desse rebanho. Não fui eu que comprei cada um de vocês pelo meu sangue. Quem comprou cada um de vocês, inclusive me comprou com o seu sangue, foi Jesus. Ele é o dono. Ele é o bom pastor. E Ele tem uma qualidade que eu não tenho. E eu nunca terei. Não porque não a quero. A quero sim, se pudesse tê-la, teria sim. Busco de alguma forma fazer o melhor possível, mas é difícil. Conhecer intimamente cada um de vocês. Eu não os conheço e não vou conseguir, porque eu sou limitado como homem, eu sou limitado como ser humano. E nas minhas limitações, Deus age a favor de mim através da sua graça e a favor de qualquer um dos pastores desta igreja, através da sua graça, para nos usar a favor da sua vida. Não é à toa que nós temos vários pastores aqui, porque eu tenho consciência que eu não consigo fazer sozinho a obra desta igreja. Mas nenhum de nós aqui conhece intimamente a parte do rebanho de Jesus que está sob nossa tutela. Se você conversar com o pastor Bruno, ele vai dizer: eu conheço os jovens, mas não os conheço como Jesus nos conhece. Se você conversar com o pastor Rony, ele vai dizer: eu conheço as crianças, mas não as conheço como Jesus as conhece. Se você conversar com o pastor Eduardo, o pastor Eduardo vai dizer: eu conheço os meus anciãos amados, mas não os conheço como Jesus os conhece. Se você conversar com o pastor Denis, ele vai dizer: eu conheço os jovens casais, mas não os conheço como Jesus os conhece. Nós não somos capazes. Só Ele é capaz. E por nos conhecer como bom pastor dessa maneira, com esse verbo que diz, o Senhor me conhece plenamente, intimamente. Esse é o verbo, inclusive, que Jesus termina o seu teste com Pedro lá na praia. Quando Pedro diz, eu amo o Senhor, também usando uma palavra para amor mais enfraquecida do que a que ele deveria usar. E ele diz, Pedro, o Senhor me conhece, ele usava um verbo mais geral de conhecimento. Um verbo de um conhecimento mais superficial. Quando ele percebe que Jesus o conhece mesmo, ele mesmo muda o verbo para esse verbo aqui. E ele termina a sua conversa com Jesus dizendo, eu sei que o Senhor me conhece intimamente. Esse verbo aqui é conhecido como verbo gnosco. Um conhecimento profundo, mais íntimo, mais apurado, mais delineado, mais pesquisado. Vocês todos, zoida, que é o verbo mais superficial, teologia, vocês conhecem teologia. De uma certa forma, todos vocês aqui são teólogos. Mas é fato que todos nós que passamos 5 anos ralando num seminário para aprendermos teologia, nós gnosco teologia, nós conhecemos de forma mais profunda, mais íntima, por causa de uma maior pesquisa, de um maior conhecimento. Essa é a ideia. Ninguém conhece as suas ovelhas como Jesus nos conhece. E por isso ele deve ser o pastor e bispo das nossas almas. É ele quem eu tenho que ouvir. É ele quem manda. É ele que tem as palavras de vida eterna, diz uma das suas ovelhas. Quando ele diz, e vocês? Vocês querem ir embora também do meu aprisco? Vocês também querem sair como os demais saíram? E aquela ovelha, Pedro, diz, para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E uma questão muito interessante do bom pastor é que ele não só nos conhece bem. Ele sabe lidar com os nossos corações, ele se compadece de cada um de nós. No Evangelho de Mateus diz que Jesus estava passeando pelos povos, andando pelos povos e pregando. E ele, ao olhar a multidão, ele se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O Senhor, como bom pastor, ele tem essa capacidade, ao conhecer o meu coração e a minha alma, se compadecer, sentir a mesma dor, sentir o que sentimos. E por isso pode ser acessado como bom pastor. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Olha interessante o que o autor de Hebreus diz para nós, em Hebreus 4, quando ele está fazendo uma exposição de quem é o Senhor Jesus como o maior sumo sacerdote. Aliás, é aqui à noite que nós vamos ver que ele é o grande pastor. O grande pastor das nossas almas, o bom pastor de João 10. O autor de Hebreus, falando de maneira complementar, alusiva, diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe o que é isso aqui? Jesus é capaz de sentir a dor da sua alma, sentir a dor do seu espírito, sentir a dor que você passa, porque ele passou. porque ele sentiu. E a forma que ele fez isso foi enquanto estava aqui na vida, mas também lá na cruz, quando ele tomou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus soube, ele sentiu, ele pagou por isso. Por tudo aquilo que nos traz angústia, aflição, tristeza, desespero. E por isso, esse bom pastor deve ser acessado por nós. Olha só o que diz o texto. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Portanto, é por causa disso. Porque Jesus se compadece, ele sente igual. Vamos até ele, ao trono da graça, a fim de recebermos desse bom pastor misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor da minha alma, da alma da Igreja Batista de Vila Mariana. Muito obrigado, Jesus, porque o seu pastoreio é muito bom, porque o Senhor nos conhece. Mas além de nos conhecer, Jesus também, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mercenário, não. Os indivíduos que estão a fim de tirar do evangelho lucro, como diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 6, aqueles que olham para o evangelho, para a pregação da palavra, para a igreja como fonte de lucro, eles são mercenários. Mercenários que sugam, tiram, arrancam o sangue de suas ovelhas. As deixam perdidas no pasto para morrerem de fome, sede ou mortas por lobos vorazes. Mas o bom pastor, ele não é assim. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Isso está no versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 15, e dou a minha vida pelas ovelhas. Já já nós vamos trazer à memória esse momento em que Jesus deu a sua vida por nós, suas ovelhas. Uma vez eu li uma frase num livro e Deus Witt orou aqui, isso há muitos anos, não sei nem se ele lembra da oração, mas ele orou aqui, eu marquei essa oração do Deus Witt. A frase que eu li era assim: o seu último suspiro soprou vida em nós. E a oração do Deus Witt um dia foi assim: Senhor, muito obrigado porque a sua morte na cruz do Calvário nos soprou vida eterna. É isso. Eu e você só podemos cantar que um dia vou trocar a minha cruz por uma coroa lá no céu. Eu e você só temos a garantia de que estaremos ali naquele momento de Apocalipse 4, quando diante do trono de Deus e da graça do Senhor, esse que hoje eu posso me achegar confiadamente, mas um dia estarei lá presencialmente. Naquele momento em que estarei avistando o grande trono de Deus, do Senhor Jesus, movido por toda a ação do Espírito Santo de Deus, naquela cena linda descrita em Apocalipse 4, quando entregarei a minha coroa como expressão de adoração e louvor ao Senhor, eu só tenho garantia de que isso vai acontecer comigo, e vai, e irá acontecer com você, e eu e você estaremos ali em Apocalipse 4, eu não mais como pastor da Vila Mariana, e nem você como membro da Vila Mariana, mas todos nós, como remidos do Senhor, os 24 anciãos de Apocalipse, e estaremos adorando ao Senhor. Eu só tenho a garantia disso, e você tem. Se você já entregou a sua vida ao bom pastor, que deu a sua vida por nós, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Há uma tendência hoje, inclusive de algumas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, de não mais pregar que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E de que nós precisamos olhar para o bom pastor e entregar as nossas vidas a Ele como o único e suficiente Salvador das nossas almas. E então passar a adorá-lo como ovelhas do bom pastor. Não pregam mais isso. Não dizem mais que nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Porque esqueceram do maior feito, da maior ação e da maior expressão de amor do bom pastor. Que não é me conhecer intimamente. Essa é muito boa, mas ela não é a maior expressão do amor dele por mim. Que não é me levar a pastos verdejantes e a águas de descanso. Isso é muito bom, mas não é a maior expressão. Que não é me proteger quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte com o seu cajado e com a sua vara. Isso é muito bom, mas não é a maior expressão. A maior expressão desse bom pastor é ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, por mim e pela minha família, pelos meus filhos. Essa é a maior expressão desse bom pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, em meu lugar e no lugar de toda essa gente aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós somos salvos, porque o Senhor nos amou a ponto de dar a sua vida por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. E quem são essas ovelhas? Porque lá no versículo 16 ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que é isso aqui? Jesus já estava falando de você nesse dia. Ele já sabia que você iria ser ovelha dele. E lá está o nome do Darcy, do Roni, do Eduardo, do Bruno, do Denis, da Denise, da Débora, do Daniel, mas também está o nome do Marcos, da Luciana, do Saul, da Simone, está o nome de Edson, Léa, está o nome de Celso e Léa, está o nome da Natália, está o nome de todos nós, que já entregamos a nossa vida a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Pode ser que o seu nome não esteja ainda, e hoje é o dia que o Senhor está dizendo: hoje eu quero você no meu aprisco. E se você está ouvindo a voz do bom pastor a chamar você, hoje é o dia de você dizer: eu me entrego a Jesus como meu Salvador. Eu quero ser ovelha do bom pastor. Sabe por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eles a conhecem. Se o seu nome não está aqui, nas outras ovelhas que ele tem para o seu aprisco, ele pode estar se referindo a você. E se hoje de manhã você está ouvindo a voz do bom pastor a chamar você: venha para o meu aprisco. Você tem que dar um balido a ele. Dizer assim: sim, eu reconheço que eu sou pecador e preciso de Jesus como meu bom pastor. Esse é o balido que eu dei um dia, quando ele me chamou eu dei esse balido. Lá no ano de 1983, em desespero de alma, em desespero de causa, sentindo toda a aflição e angústia de estar longe eternamente de Deus no inferno, eu disse assim: eu reconheço que eu sou pecador. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E eu nunca me esquecerei daquela tarde, meio cinzenta em Atibaia, meio chuvosa, mas eternamente ensolarada para minha alma e para o meu espírito. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você já é ovelha do Senhor Jesus, agradeça. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor me conhece e deu a sua vida por mim. Mas se você não é ovelha do Senhor Jesus ainda, e se você tem dúvida se é ovelha, não vá embora daqui com dúvida. Entregue a sua vida a Jesus. Fazendo uma oração que eu farei aqui em voz alta, você faz aí na intimidade do seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Reconheci nesta manhã que o Senhor é o meu bom pastor e que o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim. E nesta manhã, eu entrego a minha vida a Ti. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Seu Salvador da minha vida, Senhor Jesus. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, porventura há alguém aqui que fez essa oração nesta manhã? Levante a sua mão bem alta, eu só quero ver, bem alto. Alguém eu estou vendo, pode abaixar. Deus abençoe você. Bem-vindo ao aprisco do Senhor Jesus. Há mais alguém que nesta manhã diz: eu recebi a Jesus? Não é compromisso com o aprisco do pastor Darcy, estou vendo, pode abaixar. Deus te abençoe, bem-vindo ao aprisco do Senhor Jesus, estou vendo, pode abaixar. Deus abençoe sua vida, sejam bem-vindos ao aprisco de Jesus. Não é aprisco da Vila Mariana, nós não vamos fazer nada por você, é Jesus que vai fazer através das nossas vidas. Há mais alguém que orou nesta manhã dizendo: eu recebi a Jesus como meu Salvador? Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Querido Deus, muito obrigado porque há salvação nesta manhã. E porque o Senhor Jesus Cristo é conhecido nesta manhã, mais uma vez, como bom pastor dessas vidas que entregam-se a Ele como seu único e suficiente Salvador. Que eles sejam, Senhor, assistidos e revestidos pela Tua graça, assim como todos nós que já ouvimos a voz do bom pastor. E que todo o amor do Senhor, a graça de Jesus e a orientação do Teu Espírito esteja sobre eles. A partir de agora e para todo o sempre. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação. Nós oramos agradecidos em Teu nome. Amém e amém.